Podcraft, nada para o artesanato. O artesanato é um mercado tão potente e encantador que mesmo aquelas empresas que começaram suas atividades focadas em outros campos, com o tempo, notaram que produzir para o artesão era o que as levaria à ascensão. Mas não se trata só de lucro. Há muito propósito nessas empresas. Elas são, em sua maioria, familiares. E o artesão, muitas vezes, nem sabe que está consumindo sua matéria-prima de uma empresa que preza pelos mesmos princípios que ele, como acontece nas famílias. Vamos falar mais sobre isso? Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Nada para o artesanato. Vamos falar com um representante de uma empresa muito conhecida do artesão brasileiro, assim como respeitada pelas áreas de decoração e de design. Um herdeiro não apenas de uma empresa, mas de um legado de inovação sem perder a mão da tradição. Mas antes, só para não perder a oportunidade, eu queria lembrá-los de que lá no comecinho da pandemia, nós começamos um trabalho de conscientização e valorização do artesanato com a campanha Juntos pelo Artesanato. Depois, nós abrimos espaço para o Em Quarentena Desafio do Artesão, aqui mesmo pelo Podcraft. E em seguida, nos envolvemos com o EAD Craft, uma proposta inovadora de ensino à distância para o artesão. Mas agora, vamos retomar o foco no canal Craft, como portal de notícias e, claro, dando máxima atenção ao Podcraft. Agora sim, toda a nossa atenção ao nosso entrevistado de hoje. Ele é jovem, mas ao lado do irmão, leva com pulso firme a empresa fundada pelo pai em 1966. Acho que nem você sabia que Fernando Maluí Tecidos era tão antiga, né? Mas olha só, tem um monte de coisas que a gente ainda não sabe sobre eles. Eu e a Beth conseguimos conversar com Fernando Badra Maluí. Quer nos acompanhar? Seja muito bem-vinda, Beth Monta!
Muito bem-vindos todos ao Podcraft dessa semana, tendo o prazer e a honra de trazer Fernando Maluí aqui para conversar com a gente. É muito legal. Ele começou a trabalhar na empresa da família em meados de 1990 e com o vigor da juventude vieram os planos de estruturação. Ao lado da família e principalmente do irmão Bernardo, Fernando tem uma história de muitas conquistas, mas sem dúvidas muitos desafios, inclusive este atual, pelo qual ainda estamos passando com a pandemia pela Covid-19. Que história, né? Mais inspiradora impossível. Vamos ouvir? Seja muito bem-vindo, Fernando.
Obrigado. Olá. Olá, meninas, Beth, Faiga. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcraft, né, que vocês chamam. E estou aqui para contar um pouco da história nossa e do que vocês tiverem interesse sobre o que a gente pode compartilhar com vocês.
Maravilha. Vamos começar contando a história do Fernando Maluí, da empresa Fernando Maluí Tecidos, porque é uma trajetória inspiradora e eu tenho certeza que muita gente ainda não conhece. Então, o que você tem a nos contar sobre a empresa desde 1966? Nossa, tem minha idade. Olha que maravilha.
A empresa foi fundada em 66 pelo meu pai. Ele já trabalhava na região da 25 com os amigos dos pais dele, então ele está na região da 25 de março desde 54, se eu não me engano, porque ele tinha 14 anos. Nossa. Ele é de 40. E aí ele trabalhou, trabalhou no balcão de loja de amigos dos pais dele, de amigos do meu avô, do pai dele. E aí depois ele enveredou para alguma coisa de confecção junto com os irmãos. E aí chegou o momento que ele abriu a empresa sozinho. Meu avô até foi trabalhar com ele na época, mas a empresa já era só dele. E aí ele começou a trabalhar com alguns produtos de embalagem, a coisa daquelas bobinas grandes de papel craft, de modelagem. Uhum. E ele entrou com uma... E ele tinha, na época, a representação de uma multinacional japonesa, Kanebo, que alguns que já tem um pouco mais de idade devem ter conhecido. A Canego ela fabricava aqui no Brasil e exportava boa parte do que ela fabricava no Brasil ia para os Estados Unidos, né? Tanto que tinha algumas marcas que, conhecidas como Hoffmann, por exemplo, que produziam com a Canego no Brasil e essa mercadoria era enviada para os Estados Unidos. E aí a gente acabou, ele acabou nessas negociações, ele virou representante da marca Canego para os lojistas de tecido da região. E depois de um tempo, com essas exportações, começavam a sobrar saldos de exportações, né? E aí o tecido acabou, ele começou a adquirir essas sobras e comercializar diretamente para alguns clientes, gente que estava interessada em tecidos diferentes, né? Porque não eram tecidos comuns já na época. E ficavam aquelas pilhas de tecido parecendo fogueira, não tinha nada em prateleira. E aí, quando o cliente chegava lá, tinha que pegar uma peça lá de baixo, era um sofrimento. Mas aí começou a ter alguns clientes que já tinham a familiaridade com o patchwork internacionalmente, começaram a ir atrás dos tecidos que tinham lá, porque eram tecidos muito propícios para fazer isso. Né?
A qualidade.
E aí começou.
A qualidade do tecido Maluí sempre foi diferencial. E sempre foi associado como um tecido bom para patchwork, é o Nacional com o Fernando Maluí. E é sempre. E assim, eu posso dizer porque eu, dentro da época que eu conheço vocês, nesses 30 anos, sempre teve esse sinônimo, né? De qualidade de tecido para o trabalho.
É, e aí nessa época eu despertou o interesse, assim, uma fagulha assim, de ideia de que esses tecidos são interessantes, tem mercado para isso, e aí começou um processo de desenvolver produtos específicos para nosso mercado. Então a gente começou a fazer estampas exclusivas nessa época. Então a gente usava a estrutura da Canego, desenvolvia as estampas, nessa época até mais com a equipe de criação deles, que eram uma equipe de criação fantástica, todos japoneses, inclusive tem uma que trabalha com a gente hoje, que está desde a época que a Canego fechou no Brasil. E aí foi andando até, aí o mercado têxtil foi dando reviravoltas, aí a Canego anunciou que ia encerrar as atividades, a gente foi achando alternativas de abastecimento, sempre tentando puxar isso, a qualidade como o sinônimo da marca. Uhum. E teve empresas que a gente começou a fazer estamparia, ou começou a fazer base, e a gente teve que meio que ensinar qual que era a qualidade da Maluí e para o produto sair no que a gente gostaria que fosse de resultado.
Sensacional.
E hoje a gente toma conta dessa parte de produção com alguns parceiros terceirizados em alguns momentos, mas aí hoje a gente tem esse controle interno com equipes que vão atrás nas produções e vão fazendo controles de qualidade e...
É fundamental, né?
Aí me diz uma coisa, Então, antes disso, então, vamos lá. Você e o seu irmão chegam efetivamente na empresa em 1990, em meados de 1990, né? Mas o que que isso quer dizer exatamente? Vocês entram com uma chance de apresentar e realizar mudanças, porque eu imagino que vocês cresceram atrás do balcão, né? Um ambiente que era muito natural já para vocês, mas vocês entram como profissionais nessa fase, é isso?
É, eu tenho uma diferença muito pequena para o meu irmão, é um ano, a gente trilhou caminhos universitários muito parecidos, então eu e ele somos engenheiros civis. Mas antes da gente fazer faculdade de engenharia, eu fui fazer faculdade de engenharia primeiramente porque eu adoro exatas e não me vejo muito fazendo cursos de humanas. Então, além da faculdade ser de interesse para mim naquela época, fazer engenharia era uma vertente que eu curtia. E aí a gente fez mais ou menos o mesmo caminho de universitário, mas antes da gente ir para a faculdade, a gente ia ajudar meu pai naquela ajuda meio brincadeira, né? Então, assim, tinha, era uma estrutura completamente diferente do que é hoje, mas a gente ia, então a gente ajudava na parte de contabilidade, a gente ajudava na parte de estoque, a gente brincava dentro do estoque, era tudo manual, era ficha de cliente, datilografada, e, mas mesmo assim, isso trouxe para a gente uma vivência de um comércio, então a gente já sabia controle financeiro do cliente, a gente já sabia fazer livros de duplicatas, a gente foi pegando algumas coisas que meio que absorvendo sem querer, né? E aí quando eu acho que meu irmão, eu posso falar por ele um pouco também, mas quando eu fui fazer faculdade, eu, antes de fazer faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar ali, né? Era uma coisa que eu curtia. Uhum. Eu via a dinâmica do meu pai, via o jeito que ele, a dedicação que ele dava para aquilo, e acho que aquilo passou meio por osmose, né? Passou meio automático assim para a gente. E realmente eu sou até mais do balcão do que o Bernardo. O Bernardo hoje é mais da parte administrativa. Eu sou uhum. totalmente do balcão. Quando eu estou fora do balcão por muito tempo, eu sinto falta. E aí a gente foi, e aí a parte de, acho que a gente não entrou assim, tipo, vamos entrar para transformar essa empresa. A gente entrou numa empresa que estava andando, e a gente só trouxe, acho que com a nossa juventude, a gente trouxe possibilidades de trazer novas ferramentas para a empresa se modernizar, se atualizar e ficar mais eficiente, né? Então, não existia nada de computador na empresa naquela época, e a gente foi implementando para ter controles melhores da parte de financeiro, controles de cliente. Aí depois que veio uma mudança muito radical, que até eu falo que eu perdi o sono durante uma semana antes de implantar, que foi um sistema de controle de estoque, todo automatizado, com sistemas de coletores digitais, que numa época para tecido era uma coisa completamente uhum. impensável.
Inovadora, né? No mínimo, né?
A gente pensou, a gente teve que criar métodos, inclusive com os parceiros de tecnologia, a gente desenhou vários projetos, vários processos que tinham que ser implantados para você controlar digitalmente um tecido que tinha que ser cortado. Então você pegava rolos inteiros, fracionados. E isso, assim, foi uma engenharia eletrônica bem trabalhada, e hoje funciona super bem, até hoje, com alguns ajustes de sistema, mas aquele desenho que a gente fez naquela época, eu acho que foi em 98, 99, uma coisa uhum. assim. A gente está falando aí já de mais de 20 anos do desenho que a gente montou, ele funciona perfeitamente para o que a gente tem hoje. Lógico que a gente foi adaptando e inovando e trazendo melhoras tecnológicas para isso, mas com o desenho do processo feito lá atrás.
Mas alinhavando isso que você está passando, talvez esse seja um dos diferenciais, um dos principais diferenciais de Fernando Maluí, mas tem mais alguma outra coisa que você acredita que seja a grande mola motor, ou que faz com que o Fernando Maluí tem esse percurso, essa trajetória tão bacana no mercado e por tanto tempo de excelência?
Eu acho que, primeiro, pioneirismo na linha de comércio de tecidos de algodão diferenciados, né? Numa época que você tinha grandes atacadistas, assim, de tamanhos, hoje que eu acho que nem tem atacadistas de tecido do tamanho que tinha naquela época, muitos deles na região da 25 de março, inclusive. Sim. Mas que trabalhavam com aquela linha beabá do tecido, né? Então, uma mistura de tecidos e algodão e Oxford e viscose e seda e um monte de coisa, que era o que era produzido, e naquela época não tanto o que era importado, mas já tinha algumas coisas que já vinham de fora. E a gente pegou uma fatia do mercado que ninguém investiu naquela época, que era o tecido de algodão estampado com estampas inovadoras, dedicadas especificamente para a parte de artesanato, de patchwork, de confecções mais elaboradas, e acho que foi isso. E aí a gente acabou sendo conhecido por isso. Tanto que hoje, assim, a gente continua com a mesma linha de pensamento de produto. A gente, lógico que, dependendo do momento, a gente acaba trazendo um produto ou outro a mais para a linha, mas o forte, o grosso da nossa linha continua esse. Tecidos 100% algodão, com a pegada de trabalhar o design como fator importantíssimo dentro da comercialização, né? Então, o design dos produtos, esse pioneirismo de trabalhar essa fatia de mercado, junto com acho que a parte de crescimento tecnológico, de investimento, isso aí eu acho que não é nem tanto o que levou a Fernando Maluí a ser o que é hoje. Eu acho que é mais esse conceito de trabalhar um produto que lá fora existia e aqui não. E aí, num momento que não tinha essa abertura comercial que tem hoje, foi um fator que eu acho que levou a esse a gente trilhar o caminho que a gente está até hoje.
Que vocês se mantêm nesse pioneirismo, assim. Tudo bem, a gente sabe que depois do Fernando Maluí vieram várias marcas, várias empresas, fabricantes, mas eu acho que agregue loja com o conceito fábrica e terceirizado ainda, acho que vocês continuam meio que isolados nesse...
A gente hoje tem a gente tem bastante gente que entrou no mercado, porque é um mercado que realmente tinha uma necessidade, tinha uma carência grande. Então foram entrando esses concorrentes, mas a gente sempre a nossa cabeça sempre funcionou da gente sempre fazer aquilo que as outras pessoas, outras empresas não estavam fazendo, sempre de tentar mesmo. Criar novos produtos, criar novas novos conceitos de estampa, tanto que uma coisa que também a gente trouxe para o mundo têxtil, que era uma coisa que existia em outros mercados, que foram as parcerias de designers. Né? Então, assim, a gente começou a trazer para criar outras caras, né? Para trazer outras referências de tecido que talvez com a equipe de criação que a gente não conseguiria um leque tão abrangente e criar estampas com para atender vários públicos, né? Então hoje a gente tenta fazer uma coisa tão eclética que seja eclética o suficiente para atender todos os públicos, mas também seja de gosto comum para atender o maior número de pessoas possível, né? Então o trabalho agora é em cima disso. Então acho que é por aí.
Agora me diz uma coisa, vocês já chegam numa empresa que estava em franca expansão, vocês trazem um olhar que leva à ascensão também, então parece que só teve vitória nisso, né? E provavelmente vocês passaram por muitos desafios. Queria que você contasse pra gente quais foram os principais desafios que vocês passaram aí nessa trajetória toda.
Eu acho que uma coisa assim que foi marcando várias etapas do nosso processo foi a própria cadeia produtiva têxtil nacional. Então, assim, a gente tinha uma cadeia muito grande e por problemas, acho que de econômicos e da própria gestão dessa cadeia produtiva e em momentos que talvez os investimentos foram direcionados para outras coisas, o Parque Fabril Nacional ele acabou sendo muito prejudicado, né? Então a gente teve que fazer caminhos e a nossa maior engenharia até hoje é a cadeia produtiva de conciliar a qualidade que a gente tem que ter no produto final com toda a cadeia e disponibilidade do que tem para trás, desde a matéria-prima. Né? Então, por isso que a gente entrou na parte de controle desde o começo, porque a gente consegue ter um cenário, consegue montar exatamente como que vai ficar aquele produto, ou a gente vai destinar aquele produto para aquele tipo de produção. Mas a gente passou por esse meio tempo, como a gente era só distribuidores, a gente desenvolvia as estampas, mas a gente só revendia elas, a gente passou por problemas de ficar de uma hora para outra sem fábricas, que de um dia chegava assim e falava assim: a gente vai fechar as portas, e aí a gente ficava meio sem chão, né? Porque vai fechar e a gente vai produzir aonde? O fechamento da Canebo foi um desses momentos. Meu pai, na época, ficou muito, muito
preocupado.
Desnorteado. Acho que é desnorteado a palavra. Mas eu acho que naquela época a gente ainda nem assimilava exatamente o todo o desnorteio que ele estava sentindo, né? Acho que a gente estava na faculdade ainda, então a gente acho que não tinha vivência suficiente. E aí a gente acabou, e eu acho que teve alguns desses momentos nesse meio da cadeia. Tivemos momentos de crises econômicas mundiais que refletiram na renda, e aí impacto direto no consumo, né? Porque hoje a gente fala assim, meu pai sempre fala isso, a pessoa sempre vai precisar comer e vestir, né? Mas dependendo do momento, ela vai vestir alguma coisa, dependendo do momento, ela vai vestir outra, né? E aí a gente sentia diretamente o impacto financeiro das pessoas tendo uma dificuldade de renda, e isso impactando na comercialização dos tecidos nos nossos distribuidores. E deixa eu ver, tem mais alguma coisa assim marcante. Um dos momentos dessa dificuldade de comercialização, até uma época que era só atacadista, meu pai era só atacadista, com uma estrutura que não era de fácil acesso ao público, porque ele não ficava na rua, ele ficava em prédio, que foi uma época que ele chamou a minha mãe para ajudar e falou: eu preciso da tua ajuda, eu preciso levar a Maluí para o conhecimento maior do público. Uhum. E foi ali que abriu a primeira loja de rua na região da 25 de março, que aí minha mãe tomou conta ali por 20 anos. Era a lojinha da esquina que ficou famosa, muitos clientes hoje lembram dela até hoje, um espaço super reduzido, e ficava um cliente em cima do outro, os tecidos na prateleira, caía no chão. Uhum. Era uma bagunça, mas foi importante para divulgar. Numa época que não tinha internet, não tinha, era só representantes distribuídos em alguns lugares do Brasil, então era um jeito de... E a 25 era
Mas vocês eram um sinônimo de bom gosto, isso era... Que, assim, eu conheci vocês na época que eu estava na Abril, e assim, era indicação de produtora: não, vai na Maluí, porque lá tem tecido bacana, era o nosso ponto de referência. Era quando você queria um tecido para fundo, para qualquer coisa, para qualquer peça, era Fernando Maluí, porque ele era um diferencial de bom gosto, de qualidade associada a bom gosto. Então, eu acho que, para mim, eu sempre entendi que eu acho que o desafio foi maior de todos, foi vocês se manterem com tanta dignidade ao longo de tanto tempo, né?
Sim, com certeza. A gente acho que nunca... Nunca desviou muito o nosso caminho central, nosso core principal, a essência do que é Fernando Maluí. Eu acho que a gente nunca desviou disso. Então é por isso que a empresa ela foi crescendo, foi se modernizando, mas ela, acho que até de feedback que eu escuto de alguns clientes, a gente conseguiu manter a proximidade também, acho que a gente está lá o tempo todo, presente, e o cliente está lá, e a gente ser acessível, e a gente ele precisa falar comigo, com o Bernardo, com meu pai. A gente sempre foi muito solícito, sempre foi muito receptivo, e acho que isso trouxe, colocou a Fernando Maluí como um patamar de uma empresa que é amiga de quem está ali dentro. A gente virou amigos pessoais de vários dos nossos clientes. Então, assim, a gente nunca deixou o contato ser frio, né? A gente sempre trouxe todo mundo para perto, sempre muito um contato muito...
Bem humano para quem é de exatas, não?
Bem humano.
Bem humano para quem é de exatas, é verdade.
Não, eu não falei que as matérias de humanas, eu falei que eu não gosto de pessoas. Eu adoro pessoas.
Mas uma coisa eu tenho uma teoria, que o mundo é mais fácil para quem gosta de exatas. O mundo é mais fácil. É mais fácil. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. A gente já está falando em momentos delicados e a gente está passando por um momento delicadaço, né? Agora que é a pandemia que a gente tem vivido e fez a gente repensar muitas coisas, né? Então, quais são os planos para o futuro da empresa, se é que já é possível fazer planos, né?
Olha, nesse momento, eu falo que eu faço um exercício diário, inclusive noturno, de tentar projetar o que vai vir pela frente, né? Então, a gente fala em 2021, a gente falava, assim, acho, pegando o exemplo do que a gente estava lá em março, que falou, olha, vai fechar tudo, e vai fechar tudo por 15 dias. A escola vai ficar parada por um mês. Aquilo falava, comércio fechado 15 dias e a escola parada por um mês já era um...
Surreal,
era,
né?
Era um absurdo, né? É. A gente falava, como assim? A escola vai ficar fechada por um mês? Como que as crianças podem ir para a escola? E a gente está aqui no fim do ano, depois de 9 meses, com algumas mudanças de aberturas. Lógico que eu acho que o Brasil não é uma referência para te falar, porque as pessoas... E eu não julgo, assim, as pessoas precisam trabalhar. A gente está num país que a gente não tem uma estrutura que o governo consegue cuidar da gente de uma forma. Eu acho até que fizeram algumas coisas muito interessantes e conseguiram segurar de uma forma diferente. Mas a gente precisa trabalhar, as pessoas precisam trabalhar. E acho que foi isso até que fez com o mercado todo de tecidos, aviamentos, ele fosse necessário, porque a gente tinha no começo as máscaras, mas depois as pessoas tinham que ter renda de alguma forma, e o artesanato é uma renda importantíssima em momentos de crise, né? Então a gente tem uma gangorra que se tem uma situação de crise econômica, a tendência é que o artesanato
vá.
E as coisas manuais se elevem, porque é um jeito das pessoas ganharem. Não estou falando só de artesanato texto, estou falando de vários tipos de artesanato, estou falando de comida, estou falando de outras coisas que as pessoas consigam fazer dentro de casa para gerar algum tipo de renda, né? Então, assim, eu acho que, assim, falando um pouco de futuro, a gente trabalhou esse ano e vai continuar trabalhando imaginando um mercado recuperado. Tá? A gente tá falando em continuar desenvolvimentos de estampa, a gente está falando em continuar essa busca pela qualidade que a gente tanto é conhecido. E a gente projetando exatamente isso, que a gente vai voltar a ter um mercado. O difícil é achar esse patamar, em que patamar que esse mercado vai voltar, se ele vai voltar igual era antes da pandemia. Eu acho que a gente precisava até estar no patamar acima. Então, assim, a gente está com expectativa de que a gente volte foram um pouco melhor do que estava antes do pré-pandemia. Porque a gente estava realmente numa situação econômica geral e impactando muito na parte do artesanato também, da gente recuperar e ter um mercado mais estável em um patamar um pouco melhor do que a gente estava pré-pandemia. E aí a Fernando Maluí vai continuar com o trabalho que a gente sempre fez, a gente tem a cabeça pensante o tempo todo no que a gente vai lançar, o que a gente vai produzir, a gente precisa fazer alguma coisa nova, diferente, a gente vai atrás do novo, diferente, a gente vai continuar o trabalho como se o mundo tivesse normal, e a gente espera que volte ao normal o mais breve possível.
Sem dúvida, vai voltar. Mas quando você diz continuar o trabalho, é porque vocês já fizeram algumas adaptações, né? Tipo, no e-commerce, as vendas por WhatsApp, por exemplo, né? Vocês tiveram que adaptar para essa fase da pandemia, né?
A gente adaptou, principalmente para o começo da pandemia, quando a gente ainda não tinha a possibilidade de receber o público presencialmente. O WhatsApp é uma, eu vou falar aqui, ela é uma ferramenta muito boa, mas ela é muito delicada, né? De você trabalhar, se você não tem uma dedicação full-time de uma equipe para atender o WhatsApp. Eu acho que ela é diferente até do e-commerce, porque o e-commerce está lá, o cliente é autossuficiente dentro daquela tela, ele faz a escolha, ele formata seu pagamento. Se precisar de algum auxílio ou outro, você entra com uma equipe de atendimento para dar esse suporte. O WhatsApp, ele é muito imediatista. E é complicado, assim, a gente até vê ou várias empresas de outros setores trabalhando o WhatsApp de uma forma que você... A Fernando Maluí, ela não entrou com o WhatsApp como uma ferramenta de atendimento contínuo. Então, assim, a gente continuou com o atendimento de WhatsApp como uma ferramenta de consulta, uma ferramenta de contato, mas não como uma ferramenta de venda. Porque a gente tem as estruturas hoje montadas para dar atendimento das lojas físicas e da...
Na realidade, vocês também direcionam para as lojas que são parceiras, né? Quando é o caso, para um representante.
Eu acho que a hora que você chega no varejo final, nos que são os nossos clientes, esse cliente, ele tem a capacidade de atender o WhatsApp.
Entendi.
Né? Esse cliente, ele tem uma estrutura de loja, uma estrutura de equipe, uma estrutura de fluxo de gente nas lojas que é mais
viável
de atender via WhatsApp. A gente vai fazendo adaptações, a gente tem os canais abertos de WhatsApp, a gente tem um jeito de se comunicar via WhatsApp, mas a empresa, a Fernando Maluí, ela é uma empresa majoritariamente de distribuição no atacado. Né? Então, essa venda no WhatsApp, a gente dá todo esse suporte para o atacado, aí sim, eu acho que o WhatsApp ele funciona, porque são canais de WhatsApp diferentes. Agora, o canal de WhatsApp, que é para o cliente tirar uma dúvida, fazer uma pergunta, ou tirar, esse canal ele virou mais consultivo do que de comércio ou de venda em si. Então, a gente criou um canal que a gente não tinha, mas a gente adaptou ele para um formato que a gente não se embanane no atendimento, entendeu? Então, a gente trouxe essa ferramenta para somar como uma ferramenta de consulta, uma ferramenta de contato, e não como uma ferramenta de venda.
Agora,
e a gente tem alguns... desculpa te cortar.
Não, pode.
Mas... É uma coisa que a gente está em fases ainda, eu não posso falar que já está em pleno funcionamento, mas a gente está criando canais, outros canais alternativos de venda, além de que seria o e-commerce para empresas, né?
Entendi.
Isso, a gente ainda não fez uma divulgação disso, porque implementando. Ele ficou pronto no meio da pandemia e a gente não teve oportunidade de testar ele com eficiência. E num momento que a cadeia produtiva está complicada, está faltando produto. Então, se você lançar um canal desse sem produto de estoque, ele fica um pouco sem sentido, né?
Era justamente isso que eu ia te perguntar agora. Porque vocês, além do desafio da pandemia, do tempo parado, da economia alternada, enfim, complicada, enfim, vocês estão enfrentando dois outros problemas que talvez não estavam tão previstos. O primeiro, que seria a falta de insumo de produto final para o mercado para poder produzir o tecido, como vocês estão lidando com isso? E a segunda pergunta, que também seria uma outra dificuldade, é, por exemplo, os protocolos de segurança, justamente para evitar com que o seu consumidor de loja ou de venha a ter...
Se coloque em risco.
Então, você também tem que pensar. E a região da 25, bem como a do Brás, aqui em São Paulo, está sendo altamente criticada, né, em função disso. Como que vocês têm agido dentro, frente a essas duas dificuldades que não eram previsíveis em momento algum, né?
Na parte de falta de tecido, aquilo que eu falei da gente parar para ficar o tempo todo pensando na parte de produção, né? Então a gente entrou em áreas da cadeia produtiva que a gente nunca tinha entrado, para fazer com que a nossa linha de produção não interrompesse, né? Você falar, ela tá andando, talvez não nos volumes que a gente precisaria ou gostaria de ter nesse momento. O que acontece, assim, é que a gente ficou com uma demanda reprimida por um tempo, e até a gente conseguir atender essa demanda que está reprimida vai levar um tempo. Mas aí a gente já está num processo de conseguir uma produção que atenda a demanda reprimida. Uhum. E já agora começar a ter um pouco de sobra para começar a estocar e trabalhar do jeito que a gente gostava de trabalhar, que é com estoque.
Entendi. Né?
Então, a gente até sofreu um pouco menos até o meio do ano, porque a gente tinha um estoque razoavelmente grande. Uhum. E isso fez com que a gente conseguisse suprir parte da demanda que veio pós-pandemia, que também foi uma coisa que no começo ninguém ia saber, e isso virou um volume bom para o mercado têxtil. A gente conseguiu atender boa parte dessa demanda com o que a gente tinha de estoque. E aí a gente, com o que a gente tinha de estoque, mais com o que a gente conseguiu produzir nesse tempo, gerou um déficit de entrega, gerou atrasos, gerou um monte de problemas que todo mundo passou, mas a gente conseguiu fazer com que a roda não parasse, a roda continuasse girando. Uhum. A gente ainda vai demorar algum tempinho para que essa roda gire numa velocidade um pouco maior do que a demanda que a gente tem que entregar, e entregando conforme vai continuar, porque as vendas continuam, os clientes continuam precisando de tecido. Então a gente entrou, a gente teve que, para resolver essa parte e a gente ter uma empresa funcionando e chegar, a gente agora estou com clientes pedindo e fazendo entregas e tudo, até isso provavelmente vai até o pertinho do Natal por causa disso, porque a gente teve que fazer uma reengenharia de produção.
Entendi.
A gente entrou num a gente, isso é o mérito do Bernardo, posso passar isso para ele, porque a gente fez umas mudanças de cadeia produtiva muito, muito
falando
rápidas.
Que a vida é mais fácil para quem gosta de exatas, oi?
A gente conseguiu fazer mudanças muito rápidas para poder entrar nesse processo. A gente teve que ir, foram adaptações muito, muito muito urgentes aí, mas que deram certo e estão dando certo. E aí acho que isso vão ser coisas que vão permanecer aí pro futuro. A gente, acho que isso também foi um aprendizado muito grande para a gente durante esse tempo todo. Tudo que a gente precisou e que a gente podia fazer, tudo que a gente conseguiu fazer durante esse tempo. Então a gente criou uma expertise, criou experiências que deram certo, graças a Deus, mas que foram muito importantes. Eu acho que isso a gente vai manter, essa engenharia de produção toda aí que a gente teve que reavaliar. Isso, com certeza, a gente vai levar para frente para continuar. E acho que isso, na hora que a gente tiver com uma economia funcionando mais ou menos normal, com mercadorias, com mercado normal, com as coisas funcionando, aí eu acho que a gente vai ter um ganho produtivo trazendo toda essa expertise que a gente veio ganhar durante a pandemia. E falando um pouco dos protocolos, né? Assim, em nenhum momento, a partir do momento que a gente pôde trabalhar, a gente abriu as lojas físicas, né? Enquanto não podia fazer as lojas físicas, a gente fez alguns atendimentos de WhatsApp para ajudar a clientela que não estava podendo sair. Até hoje a gente tem alguma coisa ou outra de algum cliente falar, pelo amor de Deus, e aí a gente dá uma resolvida excepcional nesses casos. Uhum. Mas assim, o negócio é fazer o direcionamento para a nossa clientela. Então o que a gente quer realmente é a gente fazer com que a nossa clientela de revenda seja que os clientes que estão precisando comprar sejam direcionados para essas lojas, que muitas delas abriram e-commerce para varejo, muitas delas estão atendendo WhatsApp, e aí a gente consegue um pouco atender essa clientela que não quer sair de casa, não pode sair de casa. Uhum. Nas nossas lojas a gente tem um protocolo de segurança bem rígido, tá? Então a gente até teve uma reclamação esses dias nas redes sociais da cliente, falou: ah, eu fui lá, fiquei desapontada, decepcionada, porque eu parei na porta, o rapaz na porta não me deixou entrar, mas eu não tinha ninguém dentro da loja. A gente explicou para ela, falou: a gente só deixa entrar na loja o número de atendentes de balcão. O cliente não pode ficar circulando na loja se ele não tiver com um vendedor junto. A pessoa não pode entrar com a família toda, ela vai entrar sozinha, mede temperatura. Então, assim, a pessoa dentro da loja, com os funcionários também todos equipados, e os vidros e as películas de acrílico. Então, assim, tudo aquilo que a gente pode fazer para amenizar, né? Acho que a gente não consegue falar que a gente elimina, porque não, acho que não elimina. Mas a gente consegue amenizar e a gente dá uma sensação de segurança para o cliente que está lá dentro muito grande. Então a gente manteve esse formato até hoje. Até as pessoas falam, a gente tem um horário mais restrito ainda de abertura, que é para que a gente consiga que a equipe de vendas saia antes da hora do rush, para tentar pegar transporte público também um pouco menos traumatizante, né? E realmente, a região da 25 e do Brás, recebeu um vídeo de um pessoal da região do Brás, mostrou um vídeo do sábado na região do Brás. As pessoas não conseguiram nem andar na rua.
Uma loucura.
Realmente acho que não é por aí. Agora, como que você vai travar? E essas pessoas que estão lá, elas estão fazendo o quê? Elas estão passeando, estão se abastecendo para trabalhar, porque uma parte que está lá está trabalhando.
É venda, né? É reposição de material, então, sabe também. É por isso que é tão delicado, né?
É muito delicado você falar, está tudo errado. Não, não sei se está tudo errado. Está errado, está certo. Eu acho que é lógico que aquela aglomeração toda não deveria acontecer, né? Mas, do outro lado, tem quem está ali, está não falo muito do, da parte de comércio ilegal, mas assim, das lojas, as lojas têm que trabalhar, as pessoas têm que comprar insumos para trabalhar.
Uhum.
E aí é um dilema aí que não... é o mesmo dilema da escola, que é a turma que defende a abertura da escola, a turma que defende que a escola não deve abrir. É, eu acho que é difícil, é que nem falar de futebol, né? Ninguém vai ser muito difícil a gente chegar num consenso do que tá certo e do que tá errado.
Uhum. É, só a história vai contar pra gente.
É um consenso que as pessoas têm que ganhar dinheiro, né?
Isso a gente só vai descobrir daqui a alguns anos. A história vai contar. Aí o que, que foi certo, o que, que foi errado. Por enquanto, a gente não tem essa resposta.
É, eu acho que não vai dar para...
fazer o nosso melhor, né?
Não vai dar para lamentar também. Daqui a pouco, vai falar, ah, se a gente tivesse feito... Não, eu acho que a parte do comércio normal, com fluxos normais, eu acho que tem que acontecer. Uhum. Eu acho que a gente vê o mundo afora aí, os países voltando a fazer lockdowns, mas ele falou, a gente não vai fechar comércio, esse mês de Natal é importantíssimo para o comércio, porque sabe, se fechar comércio agora de novo, mesmo em países desenvolvidos, vai dar problema, vai dar tilt. Não tem como.
Tinha que reeducar todo mundo, né? E não foi feito isso em tempo, né? Então agora
a gente não tem uma cultura de educação tão eficiente assim que desse para fazer isso de uma hora para outra.
Exato.
Né? Ou se o nosso público fosse recebesse uma educação diferente ou tivesse uma conscientização diferente pré-pandemia, independente de ter pandemia ou não, aí talvez a gente entrasse num formato e falasse assim, ali é muita gente, não vou. A pessoa mesmo falar... ali, aquela coisa de gente, eu não vou entrar naquele
Vamos ambiente. Buscar alternativas para ter acesso àquilo, né? Eu acho que essa é a questão, de você buscar alternativas, por exemplo, no caso principalmente de Fernando Maluí, ir até a 25 é complicado? É. Mas você tem a opção dos parceiros lojistas
de consumir o produto
por meio dos parceiros, que é o comércio local da próximo da casa dele, que não precisa se direcionar até ali, né? Então, existem outras fórmulas para você conseguir atingir o seu objetivo, né? É só você colocar a criatividade em uso. É.
Bom, a gente já está chegando aí nos minutos finais aqui da nossa conversa, né? Como você vê, é muito agradável, então você nem viu passar. E aí, assim, como é praxe aqui, eu queria te pedir para deixar uma mensagem para os empresários, para os artesãos, para as pessoas que consomem o seu produto e também para as pessoas que se inspiram, porque agora está todo mundo meio que pisando em ovos, né? É uma fase delicada para todo mundo, mas a gente acredita que mensagens de esperança estimulam a todos.
Putz, vamos lá. vou me inspirar no meu pai, né? Eu acho que ele tem umas frases muito, muito sábias. Ele sabe falar a coisa certa. Até a gente estava almoçando com um amigo nosso e o pai dele já falecido. E a gente conversando na mesa, meu pai não estava esse dia. E ele falou pra gente, falou, olha, depois fala com teu pai, porque acho que foi uma, duas semanas antes de fechar o comércio, meu pai virou, ele conversando com meu pai no almoço, ele falou, tio, e agora? Ele falou, calma que vai dar tudo certo, sempre quando tem crise, o nosso mercado de artesanato, ele tende a melhorar, ele tende a se valorizar, e aí depois ele sentou com a gente e falou, muito emocionado até, falou, meu, teu pai falou isso, como eu estava ouvindo meu pai falando, uma pessoa com uma experiência toda dela, e depois de toda a vivência que meu pai teve nesse período de Covid, né, que muitas pessoas sabem que ele ficou um pouco ausente, né, por um tempo, ele falou, teu pai, ele me deu a luz de que eu ia continuar trabalhando, que eu ia continuar o meu negócio. Eu sei que teve muitos mercados, muitos negócios que não tiveram essa oportunidade que o nosso mercado teve. Mas eu acho que as pessoas não podem perder a esperança e a gente tem que tirar da mão a palmatória que o brasileiro é bem criativo e sabe se reinventar rápido. Então, assim, para os artesãos, que eu acho que é o mercado mais específico daqui, usem a criatividade, tentem ser originais, porque a originalidade traz benefícios, traz frutos, né? Arrisquem-se em coisas originais, sem ficar... lógico que tem coisas que você pode replicar, que você pode usar como referência, mas acho que quando você traz alguma coisa nova, traz alguma coisa original no seu produto, ele é valorizado nisso. Eu acho que assim, não dá para perder a esperança nunca, né? A gente passou por momentos difíceis, teve as pessoas que perderam entes queridos, mas eu acho que a gente pode tentar aprender. Eu acho que está difícil um pouco, eu vejo pelas pessoas aí, mas eu acho que tentar aprender que a vida não se resume só a... as coisas materiais, né? Eu acho que a gente pode trazer um pouco da humanização, a gente pode trazer um pouco do carinho coletivo, de dar atenção às pessoas que estão próximas a gente, ajudar as pessoas que são da nossa comunidade próxima. E aí, acho que fazendo um pouquinho, cada um fazendo seu pouquinho e ajudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, todo mundo vai se ajeitar, vai passar por essa fase e espero que todos com um engrandecimento no coração aí de sentimentos mais puros e mais nobres, vai.
Olha, acho que o que eu digo aqui, dá pra gente entender porque o Fernando Maluí tá tanto tempo no mercado, tanto tempo com qualidade, porque você resume muito bem o que você falou agora com todo o conceito. É todo o pacote junto, né? A gente agradece muito, Fernando, você por estar aqui. Um beijo gigante pro seu pai, pro Bernardo, porque realmente vocês são muito queridos por nós todos. Se existe uma unanimidade no artesanato, a gente pode falar que essa humanidade é uma empresa familiar chamada Fernando Maluí. Muito obrigada.
Obrigado. Obrigado vocês. Foi um prazer participar aqui e um beijo, um abraço para todos que vão acompanhar esse podcast.
Obrigada. Beijo, Fernando.
Tchau.
Falei que tinha um monte de coisa que a gente não sabia, tá vendo? Papo bom, né? Mas então, vamos só pegar carona aqui na mensagem enviada pelo Fernando, que a gente também tem esperança, pedir para que vocês mantenham-se sempre criativos, que alimentem o seu universo de referências, porque vai passar, a gente vai ficar bem e o artesanato vai, como sempre, responder ainda mais e melhor a tudo isso que a gente está vivendo. A gente ainda vai rir muito dessa história. Tomara! É isso, a gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando aqui as novidades do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. É isso aí, um beijo, até mais, tchau, tchau.